A humanidade como grupo, a humanidade como grupo não cumpriu sequer a terça parte do que deveria ter cumprido aqui na Terra. E parece que ultimamente esta terça parte tem diminuído. As nossas vidas aqui sobre esta Terra deviam dar alguns frutos. Como, por exemplo, através do amor, através das vibrações do amor, seria um fruto da humanidade unir o reino animal planetário com o seu modelo superior. Então, se nós colaboramos para que o reino animal planetário se una com aquilo que ele deveria ser e que nós, como humanidade, deturpamos totalmente, então, se nós contribuímos para que os animais, para que o reino animal seja o que deveria, nós estamos dando frutos na nossa vida. Então, para que a nossa vida tenha frutos, nós estaremos, entre tantas outras coisas, sendo uma mola propulsora da evolução dos reinos. E os reinos que nós conhecemos são mineral, vegetal, animal, humano. Então, a nossa vibração deve unir esses reinos com seus arquétipos e, principalmente, nesta época, o reino animal, aquele que nós realmente desviamos muito da sua meta. Outra tarefa que nós teríamos como humanidade cumprir ou desenvolver para que a nossa vida dê frutos é nós colaborarmos para que efetivamente os planos de consciência se unam e não prossigam separados como estão. Físico-etérico, astral-emocional, mental, intuitivo, espiritual, divino. Então a nossa vida está dando frutos quando nós procuramos unir esses planos de consciência em nós. E estaremos então colaborando para que os seres humanos ou a humanidade não fiquem tão prisioneiras de cada plano. Então a nossa vida é uma vida frutuosa quando nós estamos unindo esses planos de consciência. E também um outro fruto das nossas vidas é que nós procuremos cuidar de tal maneira do reino vegetal, do reino mineral e do reino animal, de forma que os devas e os elementais que estão nesses reinos tenham um contato conosco e que nós estejamos colaborando com esses devas e com esses elementais. Então aí nós estaremos já colaborando ou nos introduzindo na quarta dimensão. E isto é um dos frutos da nossa vida. Agora, vamos dizer então, minha vida não está dando fruto algum. Nós não estamos falando de frutos desta terra, nem os frutos que as pessoas querem colher e que produzem. Nós estamos falando dos frutos reais da vida. Porque nós, como humanidade, deveríamos dar esses frutos. Isto seria a nossa tarefa básica aqui na Terra. E a partir do momento em que nós estamos colaborando para que estas coisas aconteçam, nós estaremos dando os frutos que deveríamos dar. E todos os outros são acréscimos. Todos os outros são secundários. Se nós não estamos colaborando para que estas coisas aconteçam, porque isto é o que deve acontecer neste planeta, então nossa vida ainda não está dando frutos reais. Está dando os frutos que a humanidade crê que são frutos. Agora, nós não teríamos que desprezar e não teríamos que rejeitar o caminho que percorremos até chegar até aqui. E teremos que reconhecer tudo aquilo que foi conseguido, embora não sejam os verdadeiros frutos da vida, mas teríamos que reconhecer o que foi caminhado, o que foi conseguido, o que foi desenvolvido, e não se lamentando do que não aconteceu. Isto é fundamental. Senão nós ficamos literalmente estacionados onde estamos. Isto é, tudo o que deixou de acontecer como frutos da nossa vida, não lamentemos coisa alguma. Reconheçamos que é preciso desenvolver a consciência e caminhemos. Está claro isto, não? Nós só podemos desenvolver e só podemos crescer em consciência e, portanto, darmos frutos é à medida que fazemos contato, à medida que nos aproximamos do nosso nível interior, interno, da nossa essência interna. Então, isto é o primeiro passo. Não é, eu quero que minha vida dê frutos. Não, calma, não vai dar fruto algum se você não se introduzir no seu interior e se você não buscar o seu interior. E aí, estando decidido a fazer isto, não retroceder. Se, então, resolveu isto, começou, não retroceder. Se se sentir estacionado, se sentir, cuidado para não retroceder. Cuidado para não dar passos para trás. É aí que a gente é provado. Agora, nós estamos neste campo lidando com a consciência, não é? Lidamos com a consciência. Então teríamos que olhar um pouco a nossa consciência antes de partir para este caminho. E aí teríamos que reconhecer que nós temos amor, mas no coração. E assim mesmo um amor humano, que não é muito espiritual. Mas o amor no coração, nós podemos dizer que temos em parte, cada um em um grau. Agora, amor na consciência é o que nós teríamos que desenvolver mais para que o amor no coração pudesse ter o seu desenvolvimento maior. Porque o amor no coração, ele é infalível, mas ele necessita que haja amor na consciência também para ele poder se desenvolver completamente. Então nós temos um amor desenvolvido no coração até um certo ponto e nos faltaria estudar um pouco o amor na consciência. Porque é isto que nós precisamos, neste momento, viver para dar o desenvolvimento maior ao amor no coração. E o amor no coração e o amor na consciência devem, a uma certa altura, estar unidos. Não só ter amor no coração e amor na consciência relativamente. Nós temos que cuidar muito do amor na consciência para permitir que aquele do coração possa crescer. Então, aqui existem alguns exemplos de amor na consciência que fazem parte até de um CD que se chama El Amor en la Consciencia. E são exemplos que nos fazem ver claramente que temos pouco amor na consciência. Se uma pessoa está com frio e não tem abrigo, você continua com seu abrigo? Eu acho que quase todos. Então não há amor na consciência. Agora, pode-se esperar que a gente dê o seu abrigo para um outro que não tem e a gente fique com frio? A humanidade pode ter este problema. Francisco de Assis não tinha. Nem Teresa de Calcutá não tinha. E outros também não tinham. E se Francisco e Teresa e outros não tinham, por que que nós devemos ter problema de tirar o nosso abrigo e dar para quem não tem? Porque não temos amor na consciência. Agora, esse amor na consciência, se é exercido, se é vivido, nós passamos, através desse amor na consciência, passamos a saber e passamos a sentir o que o outro necessita. Então, enquanto nós não tiramos o nosso abrigo e não damos para o outro que não tem nenhum, enquanto nós não esquecemos que o nosso corpo vai passar frio, nós não poderemos jamais saber e jamais sentir o que o outro precisa. Porque o que a gente vê e pensa que ele está sentindo e precisando não é real. não é real. Nós só podemos perceber isto é com a consciência, não com os nossos sentidos. É a nossa consciência é que tem que nos mostrar o que o outro está precisando. Agora, como estamos no princípio, não? De começar a trabalhar o amor na consciência, teríamos que citar alguns fatos aos quais nós não damos a menor importância e que, enquanto esses fatos acontecem conosco, amor na consciência fica uma teoria. Por exemplo, aqui se pergunta, nós estamos caminhando pela rua e jogamos fora um pedacinho de papel. Na sua casa, você jogaria este papelzinho no chão? Na sua casa você faria isto? Você ainda não considera o mundo todo a sua casa? Você ainda tem uma casa que você acha que é sua? Então, se alguém precisa de uma casa, você não dá aquela casa. Agora, se o mundo é a casa de nós todos, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente se sente em casa. Então, se nós não somos assim na consciência, é porque ainda não temos amor na consciência. E precisamos ver claramente que não temos. Porque senão, jamais teremos. Jamais mudaremos de ponto. Outro exemplo. Há vários carros caminhando por uma estrada empoeirada. Cada carro está levantando poeira. Você vai ultrapassar um outro, aumentando a velocidade. Vai fazer mais poeira e vai deixar uma nuvem de poeira para o outro. Falta de amor na consciência. Isto é feito naturalmente. Por onde você passa, você produz coisas que quem vem em seguida é que vai receber. Isso é falta de amor na consciência. Porque você vai fazer o que você quer, o que você acha que deve, sem pensar no outro. Sem ver que o outro está recebendo as consequências daquilo. Então falta amor na consciência. Outro dia, eu estava viajando num automóvel. E a pessoa que ia no banco de trás estava falando num telefone celular. A pessoa que estava sentada ao lado dele continuou conversando com aquele que estava na frente, na mesma altura de voz, como se o outro não estivesse falando no telefone e se esforçando para ouvir. E ele falando no mesmo tom. Falta de amor na consciência. Isto é gente espiritualizada, hein? Gente que está no caminho espiritual conscientemente. Bem, agora, outra coisa que representa amor na consciência é você atender o outro já, não daqui a pouco. Nós sabemos que o daqui a pouco é uma condição do nosso ritmo, daqui a pouco. Então, se alguém está precisando de algo, ele tem que servir já. E não deixarmos para depois o que temos que fazer pelo outro. A hierarquia planetária, para cumprir o seu trabalho, na prática, na vida, necessita que a gente tenha amor na consciência. Porque a hierarquia não pode realizar certas coisas materiais que são parte do plano evolutivo. E a hierarquia conta conosco para realizar a parte material. E a hierarquia então precisa, necessita que a gente tenha amor na consciência. Porque se chega o momento de nós colaborarmos com a hierarquia e nós temos outra coisa para fazer mais importante do que isto, compreende-se. Para quem não tem amor na consciência, isto é completamente compreensível. Mas isto não precisaria ser assim. Estavam perguntando a respeito da nova raça, do novo código genético. E claro que o novo código genético que está sendo introduzido, e com isto introduzido haverá uma nova raça, será uma raça com amor na consciência. Diferente desta, hein, que está aqui. Muito diferente. Então, existe amor na consciência? Não, em geral, não. Mas existe o amor na consciência que está já para ser real na raça humana. Nós podemos começar a nos abrir para ter amor na consciência. Podemos nos abrir para isso. E uma das formas de nos abrir para o amor na consciência, se quisermos fazer isto, não? Partindo do princípio que não temos isto maduro. E se nós quisermos fazer isto, por exemplo, Teresa de Calcutá nos ensinou. Ela foi buscar os mais carentes, os mais infelizes, os mais abandonados, os mais doentes. Foi esse que ela foi procurar. E como ela é uma referência de amor na consciência, nenhum de nós pode dizer que não sabe como começar. Basta vocês andarem por certas ruas à noite, vocês vão ver muitas coisas que de dentro de casa vocês não veem. Então vocês vão ver o que se passa nas ruas à noite, vocês vão ver os que dormem na rua, vocês vão ver tudo o que se passa, e aí então vocês vão testar o seu amor na consciência. Nós precisamos ter um certo amor na consciência para que, por exemplo, a nossa oração, eu quando falo de oração, não falo só de oração formal. Eu quando falo de oração, falo na nossa intenção de orar, falo no nosso trabalho, na vida, não? Falo de tudo isso. Se nós não temos amor na consciência, a nossa oração, por mais forte que seja, jamais resgatará uma alma. Então é muito importante ter amor na consciência. Não só na vida aqui, mas se nós não tivermos amor na consciência, as nossas orações não resgatarão alma alguma. E nós que vivemos em plena transição planetária, estamos em plena atividade de resgatar almas, mesmo que quisermos, não temos efeito nenhum nesta tarefa se não temos amor na consciência. Porque alma não é uma coisa concreta. Alma não é como fechar uma porta ou deixar uma porta aberta. Alma não é material. Então, o amor na consciência, diante das almas, não pode acontecer, não pode agir. E você resgata uma alma, que é um certo nível de consciência não totalmente material, quando você tem o instrumento para resgatar aquela alma. E o instrumento é sempre o amor. Sempre o amor. E se você não tem amor na consciência, não adianta você rezar para as almas, porque não atinge, não vai. Não vai porque elas são consciência, e se o seu amor não está na sua consciência, não tem como estar ao lado dela, não tem como estar junto com ela. E por termos pouco amor na consciência, deixamos de cumprir o nosso papel como humanidade sobre esta terra. Cumprimos, dizem, 30% e um pouquinho menos, por falta de amor na consciência. O amor é uma energia. O amor não é nada de abstrato. O amor é uma energia. E o amor é uma energia criadora. E o amor, como energia criadora, tem em si tudo o que é necessário para o universo se manifestar. Então, se nós não temos amor na consciência, como podemos lidar com isto? Se nós afirmarmos com convicção que queremos ter amor na consciência, eu quero ter amor na minha consciência. Minha consciência, para ter amor, nós temos que afirmar isto, temos que afirmar. Porque se nós afirmarmos isto de verdade, realmente, o nosso potencial interno começa a se mover. Nosso potencial interno começa a se expandir. Porque você quer ter amor na consciência. Não quer esse tipo de amor que a humanidade tem, que resolve nos leitos, resolve nas mesas, resolve, enfim, esse tipo de coisa. Mas, se você quer realmente ter amor, você precisa apelar para o seu potencial mais interno. Senão, não vem o amor para a consciência. Essa capacidade de ter amor na consciência, ela está esquecida dentro de nós. Nós temos, hein? Mas está esquecido. Então pode estar adormecida, mas não está morta. Está adormecida, porque nós esquecemos dela. Nós estamos buscando isto. Ou está adormecida, ou está esquecida, ou nós somos tão distraídos, tão descuidados e tão preocupados com outras coisas secundárias, terciárias, quaternárias, tudo isso. Estamos tão preocupados com aquilo que não é o principal, que não é o fundamental, que esta capacidade que nós todos temos fica lá. Fica lá, inútil. Enfim, o que nós chamamos de consciência, aonde nós temos que descobrir o amor, temos que ter o amor, o que nós chamamos de consciência é um aspecto da criação. A criação, seja como a gente quiser compreender isto, a criação, tudo isto que está criado, tudo isto que está criado, o aparecimento disto, o ato disto acontecer, isto é um aspecto da consciência do cosmos. O cosmos tem uma consciência única. O cosmos é único, mas a consciência é um aspecto dele. Não são todos, não. O cosmos tem muito mais do que a consciência. Para nós é mistério, para nós é inconcebível, para nós é completamente desconhecido. Porque nós aqui não exercemos o amor na consciência. Então não podemos entrar nem nesse ângulo da consciência cósmica, e que seria a nossa porta. Nós teríamos que reconhecer que não existe coisa alguma e nem ser algum fora da consciência. Não existe nada fora da consciência. Não existe nada fora da consciência. E para se manifestar, a consciência se projeta em vários planos, em vários níveis. Então nós podemos ter consciência física, podemos ter consciência etérica, que é uma consciência um pouco mais sutil. Podemos ter consciência emocional astral, que é outro nível de consciência. Há quem tenha consciência mental, já é outro nível de consciência. Agora, nem todos têm já uma consciência intuitiva. Existe um nível em nós, mas nós ainda não temos isto conhecido. Como temos o nosso nível de consciência espiritual, mas não chegamos lá. Ficamos no mental, não vamos além do mental. Então não podemos conhecer a nossa consciência intuitiva. A nossa mente é um verdadeiro moinho, um verdadeiro moinho. Um dia esse moinho pode quebrar o eixo. E nós não precisamos estar com este moinho funcionando o tempo todo, porque nós temos a consciência intuitiva. É só subir deste moinho para o nível seguinte. E aí não tem mais que moer coisa alguma. E depois você vai subir para a consciência espiritual. E assim por diante. Acontece que a consciência humana foi, no princípio, encapsulada no ego. Porque eram os planos materiais, isso que nós chamamos de ego, eram esses planos materiais, o físico, o astral emocional e o mental, que precisavam formar um núcleo. Então a consciência se encapsulou aí. E nós não percebemos quando chega o momento de nos liberarmos desta cápsula. desse ego, a consciência egoica. Nós teremos que romper com esta cápsula. Teremos que sair desta limitação. Porque senão, a consciência humana torna-se uma prisão. A consciência não é uma prisão. A humanidade é que está encapsulada na consciência do ego, que é um nível de consciência. E ali ela está prisioneira. A nossa consciência tem lá no centro o cosmos. Nós não precisávamos sentir separados do cosmos. O cosmos não precisa ser um mistério para nós, um desconhecido. Porque na nossa consciência tem ali o cosmos, lá no fundo. Agora, se nós não vamos aprofundar isto, para ir ao encontro deste ponto lá dentro, nós ficamos aqui, fazendo o que fazemos, completamente ignorantes de todos os nossos níveis de consciência, os outros, os demais níveis de consciência. Os nossos corpos, o físico, o emocional, astral e o mental, que são os corpos que a gente conhece, esses corpos teriam que ser veículos da nossa consciência. Teriam que ser veículos da nossa consciência, porque se esses corpos começarem a ser veículos da nossa consciência, isto é, se nós vivermos conscientemente com esses corpos, não tem como esses corpos saírem de linha. Mas nós precisamos estar bem firmes na consciência, nesses corpos, que é para esses corpos permitirem que você se alinhe, porque eles têm que formar o canal, que você se alinhe e vá para os outros níveis de consciência. Então, a consciência integrada no reino humano, a consciência integrada em nós, essa consciência procura se expandir. E essa expansão, ela vai por graus. Nós temos a consciência egóica, do ego. Mas a consciência está aprisionada no ego, porque ela tem que dar um passo. Ela tem que se tornar grupal. Nós não temos que considerar o grupo vários egos, todos separados. Isto é falta de consciência grupal. Nós temos que desenvolver a consciência grupal para nos sentirmos um grupo. E a consciência grupal é muito mais criativa e muito mais operativa do que a consciência individual. Então nós vamos ficar no ponto em que estamos, no grau em que estamos de consciência, porque não estamos dando este passo, este primeiro passo, que é tentarmos funcionar como grupo, tentarmos entrar nesta consciência grupal para que a nossa consciência individual se desencapsulasse e crescesse. Porque se nós chegamos a nos desencapsular e a estarmos numa consciência grupal, nós estamos no caminho de começarmos a perceber e começarmos a ser consciência planetária. E aqueles que chegam na consciência planetária estão com o caminho aberto para a consciência universal. E aqueles que estão abertos para a consciência universal têm o caminho aberto para a consciência cósmica. Então, no homem, nisto que somos, a consciência evolui do ego, desta cápsula fechada, dura, egoísta, cega, evolui desta cápsula, não é? Para a alma, para a vida da alma. E a vida da alma é completamente diferente da vida deste ego. É outro nível de consciência. Para depois irmos subindo para níveis de consciência mais sutis e maiores. Se nós não temos essa ampliação na nossa consciência, não temos um relacionamento com o universo, Não temos um relacionamento com a nossa casa, que é o cosmos. Nossa casa é o cosmos. Como podemos nos sentir em casa se para nós a nossa casa é isto que está aqui, essas coisas assim? Como podemos? Como podemos estar na nossa casa, que é o cosmos, se nos sentimos em casa nessas construções que fazem aqui na Terra? Que são apenas construções artificiais, concretas, materiais. Construções que deviam servir para tantas coisas e que acabam nos impedindo de ampliarmos a nossa consciência. Bem, mas aí existe consciência grupal e esta consciência vai se expandindo até que chegamos naquilo que teríamos que chegar na nossa atual vida evolutiva, porque não temos que ficar nesse nível de consciência. Faz parte desta nossa evolução humana aquilo que se chama consciência crística. Mas nós temos um conceito de Cristo que eu não sei como é que encampamos isto, como é que compreendemos isto assim. E consciência crística, que não tem nada a ver com religião, tem nada a ver com cristianismo, isso está mais distante do cristianismo do que vocês possam imaginar. Então, consciência crística seria o passo para aqueles que já têm consciência de grupo, não? Que estão querendo ampliar a consciência. E a consciência crística está no nosso interior, está no nosso coração sutil, está no lado imaterial do nosso coração. Ali está a consciência crística, que é uma das emanações da consciência única. É uma das emanações. Ninguém pode pretender ter a consciência única, mas a consciência crística, sim. Essa emanação da consciência única, nós podemos ter. Podemos ter encarnados. E se temos esta consciência crística, que nós vamos encontrar, se esquecermos de nós, como consciência que já somos, se nós conseguirmos esquecer de nós, com a consciência que estamos agora, se nós conseguirmos esquecer de nós como egos, como núcleos duros, durinhos, se nós conseguimos esquecer disso, não sofrer por causa disto, hein? Não sofrer. Se você consegue esquecer que você tem isso, é um bom treinamento. Esquecer. E como é que a gente não esquece? Só pensando nisto. Não pensando no que foi. Pensando nisto. Aí não esquece. E aí então você vai, não esquecendo disso, você vai sentindo essa consciência crística. E sentindo essa consciência crística, sentindo esta consciência crística, lá dentro desta consciência crística, você vai encontrar a consciência universal, você vai encontrar a consciência estelar, você vai encontrar a consciência interna do planeta, e assim por diante. Então, este nozinho que nós temos, tão pequenininho, pode chegar a tudo isto, se amplia, se abre. Mas a chave é você esquecer do que é agora. Porque é justamente o que você é agora, é que você tem que transcender. O reino angélico, aqui é que entra o reino angélico. O reino angélico, que está presente nestes níveis, o reino angélico representa um certo estado de consciência. E o estado de consciência angélico está muito além da consciência humana, como nível. A consciência angélica está a partir de uma consciência cósmica, do mental cósmico. ali que está a consciência angélica. E por estar naquele nível, ela pode descer até aqui, à vontade. Porque nos níveis superiores, nós não estamos prisioneiros da consciência, como estamos aqui, prisioneiros da consciência material e egóica. Um anjo que está na consciência do mental cósmico, não fica prisioneiro lá não, ele pode estar aqui. Só que ele, como consciência, está aqui. E é uma consciência tão sublime, é uma consciência tão diferente da nossa, que nós não conseguimos vê-los, não conseguimos percebê-los. Podemos não conseguir senti-los. Não sentimos, não é que não estejam presentes. Não sentimos porque eles são outro estado de consciência, que não é material. Não é consciência material. É consciência mental do cosmos, não do nosso mental. O nosso mental faz parte da consciência material. Então, os anjos estão aqui. Esta sala deve estar cheia de anjos. Mas quem é que vê? Quem é que percebe? Quem sente? É outro estado de consciência. É outro estado de consciência. A humanidade, mesmo com a consciência que está, pode eventualmente servir de canal para essas energias. Porque essas energias estão aqui. Então nós podemos servir de canais para ela. Não porque estamos coligados lá com o mental cósmico. Não, estamos coligados aqui. Mas eles também estão aqui. Então nós podemos servir de canal. Não precisamos ser sábios, nem anjos, para canalizar um anjo. Agora, o que precisa? Precisa que a gente tenha como proposta colaborar. Colaborar com aquilo que um anjo faz. Precisamos colaborar, porque o anjo está aqui e ele reconhece um colaborador. Se nós temos realmente a intenção, se temos realmente a vontade, se temos realmente a decisão de colaborar com uma evolução superior a esta que nós conhecemos, nós podemos eventualmente servir de canal para esta energia. Porque a evolução superior chega até aqui e pode nos usar como canal. Mas como é uma consciência superior, não pode nos obrigar a nada, nem nos pegar de surpresa. A consciência superior não nos obriga a coisa alguma. Nós não somos obrigados a ouvir estas coisas. Uma consciência além da humana não nos obriga a coisa alguma. Então nós precisamos realmente estarmos dispostos, estarmos entregues, estarmos ofertados a canalizar uma coisa destas. E é muito bom a gente saber disso antes das comunicações começarem, para quando descer alguma coisa, a gente achar que já é algo além disto que nós somos agora. Claro que isto é um tipo de serviço, isto é um tipo de tarefa que vai mudando a nossa condição. Vai mudando a condição dos nossos veículos, vai mudando a condição dos nossos corpos, e os nossos corpos vão ficando mais aptos a canalizar algo além deles. Mas pode acontecer isto. E aqui nós estamos chegando no ponto de ver o que pensamos do amor. O amor, quando estamos realmente vivendo o amor, esse amor cria em nós a condição de entrarmos em contato, de canalizarmos esta consciência superior. É o amor que faz isto. Então, nós sabemos que amor está existindo em nós, nós sabemos que realmente somos amor. É quando começamos a perceber estas coisas além da nossa consciência. Isto é que é amar. Amar não é estar dando tapinha nos outros, nem beijinho nos outros. Amar é você ter condições de receber estas coisas superiores, receber coisas de um nível onde você não está ainda com a sua consciência. Isto é amor, isto é amar. Agora, isto acontece quando vamos trabalhando as nossas formas atuais de amar. Porque todos nós amamos. Tem gente que ama dinheiro, tem gente que ama outra pessoa, tem muito tipo de amor aí. O amor está aí, mas que tipo de amor passa por nós? De onde vem esta energia? De que núcleo do nosso ser vem esta energia? De onde nós estamos captando isto? Enquanto nós estamos amando algum ser, enquanto estamos amando alguma coisa, enquanto estamos amando alguma circunstância, não é o amor que vem lá de cima. O amor veio, se misturou com várias coisas que são também tipos de amor. Porque o amor não é cósmico, o amor não é universal. Então existe amor físico, existe amor emocional, existe amor mental. O amor está em todos os planos. Em qualquer plano, em qualquer coisa que você olhe, você vê amor ali. Mas que tipo de amor é esse? Que grau de amor é esse? Então, para vocês terem a forma de cumprir as tarefas da vida, as tarefas que seriam as tarefas da nossa vida, você tem que contar com este amor. Tem que contar com este amor. Porque como é que você vai, por exemplo, naquela tarefa da nossa vida, na qual nós temos que ajudar o reino animal, que vem logo abaixo do nosso, hein? Por isso que é com ele a tarefa. Porque ele está logo abaixo de nós. E precisa de nós para ele subir para a consciência humana. Então é com ele a primeira tarefa. E nós temos que saber como ajudar o reino animal, neste momento, nesta etapa atual do nosso trabalho. Teríamos que ajudar o reino animal a reencontrar o seu arquétipo. Porque o reino animal foi emitido da criação com um determinado arquétipo, com um determinado modelo, com uma determinada tarefa que não conseguiu cumprir, porque nós degeneramos os animais, fomos nós que degeneramos os animais. E eles não conseguiram cumprir a tarefa deles. Qual era essa tarefa deles? Que nesse momento nos faz muita falta. Porque se os animais tivessem cumprido a tarefa deles, nós não os tivéssemos corrompido, os animais não estariam hoje ferozes, não estariam hoje raivosos, não estariam hoje como estão ainda. Mas os animais estariam conscientemente transmutando aquilo que nós não conseguimos transmutar porque é muito pesado. E se nós não tivéssemos degenerado o reino animal estaria transmutando grande parte das coisas que nós temos que transmutar. E nós transmutando certas coisas, vamos prejudicar muito a vida do nosso corpo físico, a vida do nosso corpo astral. Porque eram coisas que os animais deviam estar transmutando, porque eles é que têm a estrutura para transmutar isto. Um espírito imundo, um espírito das trevas, se está aqui, os animais têm todas as condições de transmutar aquilo. Nós não sei se temos. Ou se temos, temos que pagar isto caro. Não é coisa nossa isto. Isso é do reino animal, que estar aqui para isto. E nós vamos reconhecer isto quando chegar no momento da transição E vamos estar em certas condições que não precisaríamos estar se o reino animal estivesse transmutando aquilo tudo. Se o reino animal estivesse na linha da qual nós os tiramos. Então nós vamos conscientizar isto naqueles momentos. Porque aí vamos ver que estamos diante de coisas para serem transmutadas, para serem transformadas, e que não temos como. Porque não somos instrumentos para aquilo. Aí a nossa consciência vai encontrar o ponto. Porque a consciência vai, depois da transição, desencarnar desta terra, tendo claro tudo aquilo que aconteceu. Porque senão não podia crescer, não podia sair desta consciência que ela é hoje, a nossa. Uma pessoa que é vidente me deu um exemplo de consciência animal que foi resgatada nas dimensões intraterrenas. Era um tigre. Então lhe foi mostrado um ser intraterreno, que é outra dimensão, não? Não é físico. Não é físico deste aqui. Foi-lhe mostrado um ser intraterreno caminhando junto com um tigre. E o tigre não é como os tigres aqui da superfície. O tigre estava caminhando com ele. E ele passando para o tigre o que o tigre precisava para entrar na consciência humana. E o tigre ao lado dele, estando com ele, o tigre estava transmutando, estava transformando vibrações muito densas, das quais ele não precisava se ocupar. E ele precisava, então, na vida intraterrena, estar cuidando de outras vibrações, e não das vibrações mais baixas. Porque o tigre, que estava lá, fazia este papel. Estava previsto, no plano evolutivo, as onças, os tigres, os gatos. Nós não temos ideia do que seriam os gatos se nós nos tivéssemos corrompido. Então, esses felinos são aqueles que servirão, ou que deveriam servir, para as transmutações mais fortes e para serem os nossos guardiães em momentos de grande luta entre as forças. Seriam os nossos guardiães. Lá em Figueira, nós temos um felino que de vez em quando aparece e que circula por lá. E muitos dos que frequentam Figueira já cruzaram com esse felino. E o felino às vezes está sentado assim na porta da oca da vigília permanente e vê quem entra. Às vezes sai antes, às vezes vai dar sua volta. E quando ele senta e fica olhando quem passa, ele olha de uma forma que nós desconhecemos como os felinos podem olhar. E ele é um dos nossos guardiães. E é um dos nossos guardiães não só no plano físico, mas ele é também um dos nossos guardiães no plano astral, porque os felinos têm corpo astral. Então, eles transmutam coisas que nós não vemos, porque eles têm esta visão. E nós, como homens, como seres humanos, devíamos estar funcionando como intermediários entre o arquétipo de todo este reino animal e os animais que estão encarnados aqui. Nós teríamos que ajudá-los a perceber aquilo que eles deveriam ser. Mas para isso teríamos que amar. Para isso teríamos que usar amor. Então nós temos uma capacidade de amar que desconhecemos completamente. Para nós, amor é isto que fazemos aqui entre nós. Nós desconhecemos o poder disto. Nós desconhecemos o serviço que isto tem que prestar. o serviço que o amor tem que prestar. E nós desconhecemos como sermos canais deste amor. Porque empregamos o amor, canalizamos o amor, inclusive para coisas que não correspondem mais à nossa consciência. Porque se correspondesse à nossa consciência, tudo bem, seríamos ignorantes, mas quem é ignorante não se pode pedir mais do que isso. É ignorante, então não pode. Mas o amor que nós usamos, o amor que nós praticamos, isto não está mais na altura da nossa consciência. Nossa consciência. Isto seria o uso deste amor, a prática deste amor, isto seria a propulsão para os outros reinos. Isto seria o impulso, o nosso amor seria o impulso para o reino animal. Seria o impulso para o reino vegetal. Seria o impulso para o reino mineral que cabe a nós dar, a nós dar. Porque todos esses reinos estão dentro da lei evolutiva. Mas tem uma parte da evolução deles que cabe a nós impulsionar. E nós não sabemos isto intelectualmente, nem mentalmente, nem teoricamente. Quem sabe é o amor. Quem sabe é o amor em nós. E o amor em nós nos põe em condições, em situação de fazer isto, de impulsionar a evolução de todos esses seres. E nós, como seres humanos, alimentamos a polaridade animal que ele devia transcender. Se nós matamos um animal para comer, se nós esfolamos um animal para fazer sapato, como podemos impulsionar esse animal na sua linha evolutiva para que ele possa transcender o ponto em que ele está? Tem uma parte do homem aí que o homem ignora completamente ou não quer saber desta parte. Não quer saber. Não tem o mínimo interesse por isso, nem quer, porque dentro de nós também tem aspectos que não foram transmutados, que não foram transformados, que não foram purificados, e tudo isso está aí, jogando dentro de nós. Se isso tudo estivesse cumprindo a própria parte, a transição da Terra não precisava ser como vai ser. Poderia ser um pouco menos violenta. Mas acontece que parece que não vai ter outra forma de fazer a Terra mudar de ponto. E a humanidade também mudar de ponto. Outra tarefa nossa, que são as tarefas que nós devemos estar frutificando na nossa vida, não é? É nós colaborarmos para que os níveis de consciência se interligassem, os níveis de consciência se unissem. Mas como que nós podemos fazer uma união entre os vários níveis de consciência e não só ficar na nossa? Teremos que apelar para algo dentro de nós que esteja além do nível de consciência onde estamos conscientes. Nos nossos níveis, entre um nível e outro, existe uma membrana sutil, que nós não podemos detectar. Mas os níveis de consciência têm esta membrana, separando um do outro. E se nós não aspiramos estarmos no nível de consciência mais elevado possível, essa membrana não se dissolve. O que dissolve a membrana que separa um nível de consciência do outro e nós, isto só pode ser dissolvido se você aspira estar lá em cima. É esta aspiração que vai dissolvendo esta membrana. E vai fazendo então que um nível comece a interpenetrar o outro e que você vá encontrando este caminho. E assim, se essas membranas começassem a se dissolver pela nossa aspiração a estarmos em um nível elevado, embora estejamos encarnados neste. Então, se essas membranas começam a se dissolver, nós, como consciência humana, começamos a perceber a consciência angélica e a consciência dévica. E aí, se começamos a perceber a consciência angélica e se começamos a perceber a consciência dévica, estamos em pleno serviço. Porque eles estão fazendo a parte deles, mas nós não estamos fazendo a nossa. E temos que reconhecer que não estamos fazendo a nossa. E para começarmos a dissolver essas membranas que separam os nossos níveis, nós precisamos aspirar. Aspirar a tudo isto. Aspirar e assistir que essas membranas se dissolvam. E que a gente vá, então, se conectando com os outros níveis e, a uma certa altura, podemos ter consciência de que estamos colaborando com outra evolução dévica, angélica, e que estaria na hora de estarmos colaborando com ela. Estaria na hora de nós não nos limitarmos a ter a presença de um anjo, mas estaria na hora de estarmos colaborando com este anjo, no serviço planetário, no serviço universal, no serviço cósmico. Porque essas evoluções paralelas à nossa têm plena consciência disto. É uma consciência diferente da nossa e que nós não podemos imaginar nem compreender, porque é muito diferente, é outra linha. Mas estas linhas têm que colaborar umas com as outras. Eles estão prontos, nós não estamos. Bem, parece que nós precisaríamos, se quisermos, reconhecer isto. E reconhecermos, aspirar a estarmos num outro plano de consciência, num outro nível de consciência. Isto não obrigatoriamente nos retira do nível físico. Porque se nós tivermos que permanecer no nível físico, vamos permanecer no nível físico ainda. Mas não é porque estamos no nível físico que devemos estar encapsulados na matéria densa, na matéria que é corrompível. Não precisamos estar encapsulados aí. Na hora que nós tivermos que entregar o nosso corpo para o nível de onde ele veio e sairmos para outros planos, nós temos que fazer isto com muita facilidade, temos que fazer isto com muita simplicidade, com muita naturalidade. E nós sabemos que esta nossa civilização, que parece que é uma das mais refratárias que já existiu a tudo o que é para ela desconhecido e misterioso, porque é uma civilização muito insegura, é uma civilização que não sabe reconhecer as suas bases reais. Estamos chegando realmente no fim de uma civilização como esta. E teríamos que então estarmos com isto presente, e eventualmente tomarmos uma posição interna diante destas coisas. Porque está dito e repetido por aqueles que já se libertaram desta consciência egóica, é dito e repetido por eles que já passaram pela nossa experiência, que basta que a gente queira realmente que isto aconteça. E se nós quisermos realmente, se isto para nós for uma prioridade, vai acontecer. Porque lá no desconhecido do nosso ser, existe resposta para isso. Mas o nosso livre-arbítrio é respeitado. E se nós não quisermos isso como a coisa mais importante que temos que querer agora, se isto não for a nossa prioridade absoluta, não acontece. E nós ficamos na situação em que estamos. Nem todos podem ver realidade nisto. Mas aqueles que conseguirem ver a realidade nestas coisas são aqueles que vão representar a humanidade em um momento muito delicado que está para acontecer com a humanidade. Com a humanidade podem acontecer seleções de diferentes maneiras. E há uma forma de a humanidade ser selecionada que pode ser determinada por estes que compreendem essas coisas e que vivem estas coisas. Por isso é muito importante cada um de nós ficar diante disto muito sinceramente, com muito amor. Porque um de nós pode ser determinante numa determinada situação coletiva. Está claro isso para vocês? Então vamos encerrar para não quebrarmos o silêncio que vocês devem ter feito dentro de vocês. Obrigado então a todos.